Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet.
Opa, legal, aí sim, hein? Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar? Como diz o apresentador, eu sou o Ricardinho Martins. Você está na TV Cultura Litoral, está começando o Resenha Santista. Hoje, sem a presença do nosso apresentador, que já está em São Paulo, se preparando, concentrado para o jogo, já está na fila, inclusive, lá no Allianz Parque, só nos avisou hoje pela manhã, então hoje não teremos...
É um holograma.
É quem?
Holograma.
Você é daquele negócio igual do João Tex? Não sei o que, inteligência artificial? Você é dessa aí também?
Sim, tudo que você mandar eu falar, eu vou falar hoje, porque você manda na inteligência artificial.
Ah, entendi. Ele precisa fazer isso aí com o time dele, que o time dele tem um monte de cara com desvio de conduta dentro do campo diferente. É um palhaço esse tal de João Textor aí, né? Ó, eu abri o programa, mas quem manda na bagaça acaba de chegar. Até chegou a pautinha aqui, ô Noronha, deixa eu ver o que nós temos na pauta. Começou tudo errado o programa, né? Primeiro bloco, não. Treino aberto. Notas do Santos sobre Klaus. Café Colucci. Aqui eu gostei, hein? Cafezinho vai bem, hein? Aí segundo bloco, ó. Não sei nem se eu podia fazer isso, mas eu tô contando. Tá tudo aqui, ó. Televisão é tudo verdade. Então tá bom. Segundo bloco, antifutebol, boa. Interação. Terceiro bloco, B1Bet, provável escalação. Tudo bem, Noronha? Chegou atrasado por quê? Aqui no centro tá tão tranquilo de andar.
Tudo certo. Tá uma maravilha.
Arrumar lugar. Tive até que parar no estacionamento, tá aqui, ó. Ó, vai pagar meu estacionamento, hein, firma? Bom dia.
Bom dia, seu Ricardo Martins. Bom dia, Edu. Bom dia, Gabi. Que... Volta na câmera do Ricardinho, rapidinho. Ah, não, na fecha. Parece que tá a cadeia atrás de você.
Ah, é o...
Eu achei incrível, a cadeira da Gabi.
Eu ia falar uma coisa aqui, mas...
Deixa pra lá, pelo amor de Deus.
Mas que veio até aqui, velho.
É, calma. Bom dia a todos. Não, tá fácil andar aqui. A João Pessoa, tá delícia. Tinha uma fila de 97 ônibus parados. O ônibus não ia, O que eu faço aqui?
Desce e vem andando.
Tentei descer, vim andando, eu chego suado e vambora. É a vida. Reza por ar-condicionado segura onda.
Então, segura o ar aqui é bom, cara.
É bom. Então, bom dia, senhores, novamente. Este é o Resenha, com o Ricardinho, com certeza, já falou dessa sexta.
Abre igual o você último... abre. Meu nome é Noronha, tudo igualzinho.
Perfeito,
você.
Maravilha. Felipe
Noronha, tudo...
Eu só segui o seu pupilo. Seu pupilo abriu assim. É um motivo padrão. É.
Meu pupilo agora é chique, cara. Fala cê francês, vê, filho da mãe.
Só
cara.
Sigo o padrãozinho do pupilo.
Talvez a gente se encontre por lá, hein?
Ele é pé frio lá, não
lembro. Não, nas Olimpíadas eu tô falando.
Ah, então tudo bem.
De repente.
É o último Resenha antes da decisão. Estou ansioso, estou nervoso, estou tenso, mas Eduardo Jardim, que todo dia tá tranquilo aqui. Bom dia então, João.
Hoje estou triste.
Hoje tá triste? Ah, é verdade. Ele tá sem o risquinho?
Ah, não, eu fiz.
Fez antes, mas ele fez antes, após a
mas é o que não, eu falei. Cravou 20 dias, eu corto o cabelo, senão não tem como, senão fica ruim. Já tava ruim já, tava.
Tava ele feio é moderno, ontem. Né? Ó.
Ontem tava feio.
Senhor,
aí eu falei pro barbeiro, faz aí o que você achar melhor. Aí faz. Bom dia.
Ele acha melhor.
Bom dia. Não, esse aqui ele foi diferente hoje.
Ah, porque o realmente...
Tem um raio do Rodrigo.
Ele dançou ali, entendeu? Bom dia, Gabi, Ricardinho, Noronha. Todo mundo está assistindo a gente. Último Resenha antes da final, né? E a gente espera que domingo, como tá na nossa thumb, né? O Santos jogue pela sua torcida é para ser feliz novamente. Mas enfim. Ainda tem um treino hoje, tem um treino amanhã. Como o Ricardinho falou, a gente vai falar do treino aberto de amanhã também. Então, professor Carilli... Inclusive, treino hoje é agora, 10 horas da manhã, né? Sim. Só o de amanhã, que é às 4. Professor Carilli aí tem um tempinho para trabalhar. Tem duas sessões de treino, pelo menos, para trabalhar os últimos detalhes para essa final.
Gabriel Abrino, bom dia. Você, eu sei que tá nervosa e tensa, porque está sempre assim, apesar de ser a alegria da nossa bancada.
Bom dia, gente. Bom dia, estou tensa, assim, não vou dizer que não. Nos últimos dias eu estava mais tranquila, um pouco mais confiante. Aí vai chegando perto, a gente vai começando a pensar. Tá chegando de vez agora.
Tá com o copo do Palmeiras aí, hein?
Calma aí.
Com o copo do Palmeiras aí, ó. Estamos vendo aqui.
Não fala isso, não. Não fala isso, não.
Não, jamais. É meu Michael Wazowski aqui, gente. Por Deus, é o Michael Wazowski.
Que...
O carisma em personagem. Mas bom dia, amigos. Espero que vocês estejam um pouco menos ansiosos do que eu, porque eu estou, enfim, tendo que tomar remédio controlado de fato. Não estou mais conseguindo lidar com essa final. Mas vamos ver. Acho que hoje a gente vai conseguir um pouco mais de informações em relação ao time, principalmente, né? Praticamente o último treino do Carilli. Então, particularmente, vou encher o saco de algumas pessoas para tentar entender quais vão ser as ideias dele, que foi o que a gente estava conversando ontem, que tem algumas peças ainda que são dúvidas, né? Lateral. Tem uma peça também como centroavante que também está em dúvida ali. E imagino que ele vai resolver essa situação um pouco mais próximo da partida. Ai, Jesus, vamos que vamos. Tem um programa aí para ser feito, né? Então vamos tentar conter a ansiedade para informar o pessoal.
Tudo bem.
Ao direito.
Ah, vamos chegar nessa parte. Treino aberto. Amanhã o Santos faz um treino liberado para o seu torcedor e para a imprensa em Vila Belmiro. 4 horas, 4:30, perdão, você pode chegar cedo, porque às 2:30 os portões serão abertos. Não poderei estar lá? Alguém irá?
Eu vou estar amanhã lá em São Caetano do Sul, que tem a
abertura da embaixada.
Caetano, Santo André. Sim. Estarei lá amanhã.
Edu, Gabi, alguém vai? O Matheus vai. Ah, então teremos imagens na segunda-feira, se tudo der certo, a gente coloca.
Ficou muito empolgado, inclusive, em ir. Eu falei,
Matheus é muito empolgado. Exato. Eu não poderei, estarei
trocou a me folga deslocando pelo de treino. Cidade.
Trocou a folga pelo treino. Bate ponto, Matheus. Mas, o Davidson riu do bate ponto aqui. Vocês estão ligados que treino aberto é mais festa do que produção de fato. Então, o torcedor já sabe, tem um treino, quem quiser, por favor. Mas para vocês eu vou puxar um outro assunto. O último treino é hoje, então, né, Edu?
Treino, né? De verdade.
A decisão de quem joga é hoje.
É hoje, mas, o Gabi, a gente precisa tentar descobrir se não vai ter um treino amanhã de manhã. Eu acho que ele vai fazer um treino.
Antes do treino aberto.
A Vera amanhã de manhã. E amanhã, quem for à Vila, o Noronha, mais uma vez, ele foi perfeito.
Muito obrigado.
É treino de 30, 40 minutos. É vai ter um rachão. É pra se despedir mesmo antes da decisão. Cara,
talvez nem rachão. Né? Faz um chute ao gol.
Pode ser.
Um cruzamentinho.
Eles gostam muito de rachão, de repente vai ter um rachão meio campo. Eu desconfio, não tenho informação, eu tenho feeling, né? A gente tá um pouquinho nessa brincadeira aqui. Que amanhã de manhã ele vai fazer um treino, talvez até na Vila mesmo. Ou no CT, eu acho que ele faz mais um treino amanhã de manhã. Vou tentar descobrir aqui. Mas eu acho que ele faz um treino à Vera, como dizem por aí,
que não está na programação oficial divulgada até o momento. Por isso que fica um mistério. Eduardo Jardim.
Pode ser naquela ativação, né? Ativação em dia de jogo, viajei. Não, mas pode ser, eu também não duvido nada, não, que antes de manhã ele faça um treininho.
Se ele tiver dúvida, tem treino. Se você matar o time hoje, talvez não.
Algumas últimas movimentações, né?
A gente não sabe se não sei se a Gabi já tem a informação, eu tô correndo atrás, né? Geralmente eu corro atrás dela, porque ela consegue a informação antes. Se a gente já vai ter o Furk treinando hoje, né? Não sei se ele vai treinar com bola hoje, né? Não sei. E vou te falar, se eu sou o Santos amanhã no treino aberto, eu não ponho o Furk pra treinar.
Eu ia falar isso. Será que aí no treino aberto ele vai?
Eu não punho, não, deixava dúvida.
Eu fazia ele aparecer em campo.
Não.
Não, senta no banco. Não fica no sol, tá muito quente. Pra que forçar a musculatura?
Agora,
tô vivo.
Se ele não for jogar, tu põe pra aquecer, porque aí tu, né?
Perfeito.
Tem outro lado da moeda, né?
Perfeito. Você e Gabi, vocês
estão liberados.
Mas e aí, Gabi, tem alguma informação? Tu conseguiu apurar alguma coisa sobre o Imperador?
Então, hoje provavelmente vai ser o último treino, como a gente conversou, né? A não ser que, de fato, o Carilli coloque o time pra jogar antes do treino aberto, o que também acho provável, tá, Ricardinho? O teu feeling pode estar correto, a gente vai buscar a informação precisa, de fato. Mas, como hoje é o último treino, hoje a gente vai ter, de fato, a informação se o Furt vai a campo ou não. Nos últimos dias ele apenas só tratou em 2 períodos para ficar à disposição a tempo do jogo. Mas hoje, provavelmente, vai ser o dia de decisão, assim, do Carilli, time principal, titular. E acho, particularmente, que o Furt vai, pelo menos, tentar treinar com o grupo. E aí vão avaliar, de fato, a situação dele física. Ele tá fazendo exames todos os dias, como a gente já conversou ao longo do programa, na semana. Todos os dias o DM puxa ele de canto, fala, vamos fazer os exames novamente para ver o tipo de evolução que você tá tendo. A expectativa é que ele vá pro jogo, repito. O cara, ele leva em consideração colocar ele no sacrifício, sim, por ser uma final. A situação dele, de novo, não é tão preocupante. É uma inflamação, por mais que seja uma situação que incomoda, que tenha relação à dor, é possível que ele vá a campo por muitos minutos ainda, Então, pode ser que ele comece como titular, vai ser uma decisão feita em conjunto de DM e Carilli, por ser uma final, Carilli leva em consideração. E aí temos a lateral que vamos conversar daqui a pouco, mas hoje, especificamente, eu acho que o Carilli vai já montar ou esboçar um time titular, o que ele não fez nos últimos dias, vai esboçar um time titular e vai definir pelo menos parte do time. Pode ser que as duas dúvidas fiquem para a última hora, mas hoje, pelo menos, eu acredito que ele vai levar os jogadores em campo para avaliar, ver o entrosamento, ver quem está bem, quem está mal, enfim. Ele deve fazer poucas mudanças, né? A intenção dele é essa, fazer o menos mudanças possíveis desde o primeiro time titular, que foi no primeiro jogo contra o Palmeiras, mas tem essa situação de querer enganar, de querer fazer a estratégia, né? Isso também envolve a imprensa, então pode ser que nós mesmos estejamos nas armadilhas do Carilli, conforme a gente vai informando, que ele tem as estratégias dele também para tentar enganar o Abel Ferreira.
Ontem, no domingo passado, ele armou a casinha, né? A Derlan treinou, sim. Todo mundo deu a Derlan.
Ele jogou com o Xermão.
E a hora que eu pergunto para ele antes do jogo lá do Otero, ele dá uma volta em mim também. Falei, e a Vila e o Otero? Ah, a Vila é importante. Otero? Falei, é. Otero? O que que tem o Otero? Falei, ué, não vai jogar? Falou, é. Falei, então, não, vai jogar sim. Engraçadinho também, tem hora que ele é engraçadinho, né?
Bom, clima leve.
Eu gosto.
Treino aberto 4h30, cheguem cedo, portões abrem às 2h30 ou 2h, sei lá. Cheguem cedo, passem protetor, que tá um calor infernal nessa cidade, e tomem muita água.
A água pode ser a que passarinho não bebe também, não, mas
com moderação. Pronto, bebam líquidos.
Que amanhã,
tem que hidratar. Não
pode assim, ser, a gente fala...
Que queimando.
Assim, sim, tá a gente fala sobre o futebol, né? Como o futebol, ele é uma cadeia de emprego, né? Por exemplo, amanhã, que a gente vai ter de ambulante, sim, próximo à Vila vendendo, vai ter camisa pirata, porque a camisa é como essa aqui, ela é muito cara, o torcedor comprar. Não tô falando para ninguém comprar camisa pirata, não. Mas é muito cara, dói no bolso comprar uma camisa oficial. Vai ter gente vendendo cerveja, pipoca, as flanelinhas que... Ah, isso me irrita, não, tá?
Claro,
flanelinha que, me irrita, claro, tá?
Bares que não abrem, além de abrir. Dia de jogo, vão abrir.
Exato.
Muita coisa vai acontecer. Ainda sobre a final, claro que daqui a pouco tem provável escalação, a gente vai discutir muita coisa. Lateral direita, centroavante, talvez outras posições, alguma bomba possa aparecer. Mas o Santos soltou uma notinha bem meia boca sobre a presença de Rafael Claus no clássico, ele que é o árbitro, impossível que eu leia essa nota.
Eu consigo ler.
Impossível que você consiga ler.
Pô, por Deus.
Se você conseguir ler isso, eu vou embora. Não, eu vou embora.
O Santos está acompanhando a repercussão
de
muitas publicações.
Aí agora melhorou. Lê, continua lendo, vai.
That's sushi life.
Não, eu vou abrir aqui no celular. Gente, a gente não precisa ler a nota inteira, não.
É só uma nota dizendo, dando boa sorte. Agora dá para ler. Eu ainda não consigo ler, tá? Mas agora dá para ler.
Você tá valendo, agora vai, chamou a responsa.
A repercussão de muitas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista de 2024. A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol esclareceu no Conselho Técnico que a escalação do árbitro Rafael Claus é pelo ranqueamento da entidade, que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo. O Santos FC cumprimenta essa iniciativa e respeita a decisão da escala.
Vamos parar aí, né? Tá bom, então cumprimentou a escala, respeitou a decisão, cumprimentou o quê?
Aí depois veio aquele papo lá, né, do, olha, a gente respeita, espera que tenha um bom jogo, que são as duas melhores equipes, então, e tal, essa coisa toda aí.
Edna, que será a quarta árbitra.
Mas tá faltando um na escala, né? Quem? Porque geralmente tem o quarto e o quinto árbitro, porque um fica tomando conta de cada banco, certamente vai ter.
Só me falta ser o Candangana. Aí eu vou embora. Aí eu vou embora do Allianz.
Assim, eu já falei isso aqui, né? Eu também tô tranquilo com relação à arbitragem. Rafael Claus, pra mim, é mesmo o melhor árbitro que a gente tem em São Paulo. Né? Tem muita gente.
Pode falar mais sobre o estádio de São Paulo do que sobre ele.
Sim. Tem muita gente. Ah, a expulsão do Otero, já Oterinho gaúcho, né?
Perfeito.
Porque o Otero falou que o grande jogador que ele viu jogar na vida, ele é apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho. Então, tem elemento pra expulsão, a gente pode discutir. O VAR nem interviu, porque tem elemento pra expulsão. Claus é muito bom apiteiro. Ah, o ano passado ele tinha que ter expulsado o Dudu? Eu também acho que tinha.
Sim.
Eu também acho que tinha. Ele vai no VAR, inclusive, tá? O ano passado, porque eu estava do lado do banco do Água Santa trabalhando. E ele ali acha que não é para cartão vermelho, para cartão amarelo. Beleza. Então, arbitragem é o que menos me preocupa. Antes do jogo, lógico. E essa notinha aí... Eu falei isso aqui, Noronha, Edu, Gabi, não sei se vocês concordam. Você pode ou não gostar do Marcelo Teixeira, como pessoa ou como presidente. Mas isso aí é old school.
Sim.
Isso é old school, ele já tá... Ô, Klaus, estamos aqui, mas estamos de olho em você, como ele fez antes do clássico contra o São Paulo.
São Jorge não vão lembrar.
Não, São Jorge,
entre 2000 e 2010, ali é 2009, toda semana te mandando. Fiquem tranquilos. Entendeu? Outro registro é que as contas de Andrés, Henrique, Rueda, Garcia...
Acho que vai acontecer aquilo que eu quero, hein?
Foram reprovadas. Tem tela, né? Ou só um registro? Ah, tem tela, obrigado.
Não, me ajuda. Essa é a tela da Vila.
Tela da Vila não.
Tem tela não, tem tela.
Então não tem tela, pode ficar aqui. Só para registrar, as contas do Rueda ontem foram votadas, né, no Conselho Deliberativo, foram reprovadas, lembrando que foram reprovadas por causa da questão do Krasnodar, ok, e também pelo adiantamento das cotas do Paulistão, que foram aprovadas, olha só, pelo Conselho que acaba de vetar. Oh, o Santos é fascinante. Próximo passo é a discussão sobre a inelegibilidade de Andrés Rueda por 10 anos.
Que eu acho desnecessário.
Também, né? E depois da expulsão do
quadro. Aí eu acho bem
associativo.
Necessário.
Estava ontem no Esporte por Esporte, por isso que eu estou morrendo de sono.
Eu fui mais longe que você, eu fui até 2h30 na live, tá?
É verdade.
Chegando
você,
São Paulo,
você não 15, dorme, você
15 é um para 1, vai.
Impressionante. Essa live da madrugada, já te falei isso, para com isso.
Mas tá bom, viu? Tá dando resultadinho.
Não, resultado tudo bem, o problema é a sua saúde.
Ainda tomei 3 latinhas de água que o passarinho não bebe. Tá muito calor.
Inacreditável. Ontem eu tava discutindo lá no Esporte por Esporte, acho que o Rodrigo, né, falou que pelo menos dá uma resposta ao sócio, principalmente. Eu falei, não. Resposta não. Pra mim, esse cara não pode pisar no clube e tem que perdoar os 50 lá milhões que estão devendo.
Não vai
fazer. Mas de resto, é uma resposta muito baixa pra mim. Não sei se vocês querem comentar ou se eu tava registrando aqui no programa que foi votado e ele teve as contas reprovadas do ano passado.
Eu só lamento que já não foi expulso ontem. É a única coisa que eu lamento. Eu queria que tivesse sido expulso ontem. E o dinheiro ele vai pegar, tá, gente? É de funding, que chama, né? Empréstimo lá de 60 milhões, 52, tem que devolver pra ele. Eu nunca vi. O cara quebra a casa, reforma a casa, quebra de novo, reforma de novo, quebra de novo, deixa no chão e ainda vai pegar o dinheiro.
Eu já vi algumas vezes. Edu, Gabi, alguém quer comentar alguma coisa?
Eu não.
Não quer aqui, Gabi.
Não quero falar sobre a minha e se dar espaço pra ele.
Já foi ontem.
Maravilha, então. Café Colucci, sempre presente aqui de manhã, nosso último Café Colucci sem o Resenha ter um título. Eu tenho muita fé nisso, vamos ter fé. Tomara, Colutas que está nervoso, tenso. Cafécolucci.brasil aí nas redes sociais ou no telefone que está na tela. A partir de agora, você entra em contato. Vê os sabores, aromas e tudo mais. Será que o Colucci está nervoso, Ricardo?
Deve estar bem nervoso. E assim, eu também estou nervoso, não só pela escalação do Santos. Porque o Abel também vai fazer bastante mistério. Por exemplo, o Gustavo Gomes jogou.
E vai
na quarta-feira. O Endrick, joga ou não joga? Qual será a escalação? Ele vai repetir com a dobradinha na direita? Marcos Rocha e Mike? Eu não sei.
Eu acho que será o Luan entre o Gustavo Gomes, mas daqui a pouco a gente discute.
Na zaga? O Gustavo Gomes jogou de zagueiro de sobra na Argentina. Né?
Três zagueiros?
Ele não joga.
Rapaz.
Pra soltar os laterais, né?
Vamos ver. Intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Intervalo? Entendeu?
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta. Deixa eu ver a mensagem que eu tinha separado aqui. A gente discutiu recentemente sobre as questões de ingresso para PCD e o Guilherme Grillo tinha mandado, ainda durante o jogo em Itaquera, essa mensagem, eu acabei vendo só ontem, porque eu sou meio lento com as mensagens do Instagram. Ele avisou que o pai dele é idoso e, mesmo não sendo PCD, a Arena Neoquímica ofereceu um serviço muito legal, porque ele usa cadeira de rodas e uma funcionária levou ele com prioridade, sem tumulto, sem filas, usando o serviço de elevadores, foi muito bem tratado. Ele manda um abraço para Grazi, que é a funcionária lá de Itaquera, que lhe ajudou. Não, essa aqui também não li. O Danilo Sacchi, a gente estava discutindo anteontem, se eu não me engano, talvez terça, sobre a questão da venda de ingressos, né, facilitar, não facilitar, acho que foi quarta que a gente estava aqui. E ele fala que, por exemplo, ele é do interior e comprar online facilita a presença, porque antes ele tinha que ir do interior, sabe Deus que cidade, para o Pacaembu ou para a Vila comprar pessoalmente. Hoje ele pode comprar online, tem essa questão também. E a outra que eu separei é o Robson José. O Robson José, ele mandou uma mensagem muito legal aqui. Foi ontem, né? Primeiro ele falou que baixou o Ricardinho no Edu. Se você não viu, veja depois. O homem estava tresloucado ontem.
Ontem?
Fez até rap ao vivo.
É mesmo?
E a Gabi fez beatbox. O que é verdade.
Vocês fazendo isso aí, daqui a pouco eu vou ser chamado na salinha ali e eu vou tomar um pito.
Não, jamais. Aí o Robson falou o seguinte. O trabalho de vocês é muito fera.
Soda!
Soda também. Estou na audiência todos os dias, porque nesse período de 8 meses que estou em casa tratando um câncer, vocês têm ajudado pra caramba. Aí eu falei, pô, todo o nosso desejo de melhoras. Mas aí veio a boa notícia.
Já melhorou?
Falou, não, muito que curado.
Ah,
ah sim, tá se vendo. Deus quiser, semana que vem já volto ao trabalho. Estamos aqui na expectativa do título para sermos felizes. Então, fico muito feliz pelo Robson, que está curado.
Pô, eu
curado.
Fico feliz pra caramba, feliz pra caramba. E eu tô feliz também por causa do meu amigo Bin Laden.
Ah, tem essa?
Tô feliz mesmo. Falei, já falei com ele, inclusive.
Vocês viram o momento do anúncio do Pituca avisando? Não viu? Gabi
muito
viu?
Legal, Gabi muito viu? Legal.
Foi bem legal. Pra quem não sabe, né? O Bin Laden saiu ontem do programa da concorrência.
Já tem vencedor aquele programa. Já só estão empurrando só 3 meses. Barriga.
É isso. E a... Oi, eu? Não, fala, pode falar comigo.
Eu admiro a tranquilidade.
Ah,
ouvi. Tá. Lisonjeada de ter um homem tão calmo ao meu lado.
Alguns momentos depois.
Ô, oh, você aí que entendeu errado? Quem falou? Cláudio, ninguém falou de vídeo do Cláudio aqui, ô, infeliz.
Só que a pessoa que mandou mensagem foi extremamente educada. Ele vai empurrar a câmera. Oh, esse dedo
ele
vai atrás
da câmera. Você que entendeu errado aí, você está com problema de interpretação. Você vai em qualquer escola aí, você está precisando interpretar texto.
Eu concordo. Teve coisa pior. Teve coisa pior, mas esse aí tá lá no nosso Instagram. O homem foi atrás da câmera.
Comentaram fake news ao vivo ontem, Ricardinho, aqui do Noronha, falando que o Noronha falou mal de não sei quem, não sei o que lá.
Aí é ao vivo, a gente foi informar. Gente, é falso, não acredito.
Uma coisa pra você. Eu gosto, Edu, tem que fazer isso mais vezes. É muito bom. Boa. Você garante que você dormiu tranquilinho essa noite, aliviado.
E aqui não.
Armando notícias na vida pessoal do Edu foram um pouco tristes, mas...
Não sabia, desculpe. É, o Armando falava isso, se você não colocar pra fora, tu vai infartar.
Isso é verdade. É, só complementando, né, pra quem não viu, aí o Bin Laden saiu do BBB 11, eles dão uma entrevista logo depois, e tinha um vídeo surpresa do Pituca, informando que o Santos está na final, e que ganhou a partida de ida, o Bin Laden quase foi a loucura, até aquela chata daquela apresentadora cortou o assunto inacreditável.
Mas ele voltou várias vezes no assunto.
É.
que houve?
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Segundo bloco do Resenha Santista no ar. Ali, conta pra mim no chat. A Gabi que sempre fica olhando o chat vai ver. Tá nervoso? Tá tenso? Ajude o Ali, porque se você fizer umas comprinhas lá, vamos pelo menos dar uma aliviada no bolso. Já que a tensão psicológica estará presente até umas 8 horas de domingo. A Antifutebol fica lá no Praia Mar e no Brisa Mar. Manda mensagem para ele, 13992047944, que algum funcionário vai repassar ali. Tá todo mundo te mandando força aqui. Manda lá, Antifutebol sempre com ótimas ofertas de material esportivo. Antes da interação, Davidson, vou te dar uma quebrada aqui, porque a gente está numa pauta extra. O GE noticiou sobre a nova vila hoje. Você consegue colocar essa para a gente na tela? É aquela que tinha entrado, isso. Vamos ver. Boa, perfeito. O Gé noticiou hoje, que ontem na reunião do conselho, né, que votou as contas do Rueda e as reprovou, o Marcelo Teixeira comentou um pouco sobre essa questão. Olha só, o Santos apresentou à W Torre opções de espaços para a construção de um estádio em alternativa à Vila Belmiro, coisa que o Ricardinho já tem falado aqui há um bom tempo, ou seja, um outro local na cidade. O Marcelo Teixeira garante que a prioridade é uma nova arena no local, onde hoje está a Casa do Peixe, mas... Após o término da reunião, Teixeira ressaltou que são ideias preliminares. Uma das opções é a construção de estádio no terreno onde está o CT Meninos da Vila, no Sabuó. Para quem vem em Santos, mas não mora aqui, quando você entra na cidade e segue reto e não vira à direita na Zona Noroeste, tem ali na entrada da cidade um espaço, um CT, menos utilizado pela base, às vezes pela cereja.
Onde está o finado IML também, que não existe mais.
Não tem mais IML ali?
Não. Há muitos anos não é utilizado, agora está todo...
Agora
fecharam
tá.
Tudo.
Entendi.
Né? E aí aquilo ele pode derrubar, não tem problema.
E aí o Teixeira ponderou que neste caso a vila permaneceria para quando o Santos não pudesse utilizar a nova arena.
Ah, é?
Eu só vou pedir desculpas para o Edu, que produziu as outras duas telas, e para o Davidson. As aspas do Teixeira vão ficar para a próxima, porque senão a gente vai gastar muito tempo nisso. Mas
então quer dizer que pode ser num outro local?
Eu só quero comentar uma coisa. Primeiro, que o senhor estava certo. Segundo, que juntando com aquele anúncio, acho que de terça ou quarta, do novo espaço na Vila Sala, como é que é? Inclusiva?
Sala inclusiva,
tudo indica que a Vila Belmiro não será alterada, derrubada, modificada.
Eu nem sabia dessa fala, porque eu cheguei de madrugada.
Sim, foi ontem à noite, né?
É o seguinte, fila de desculpa eu vou querer.
Ah, vamos fazer na Praça da Independência?
Vou falar.
Te bota a sua
Não vai dar. Vai dar voltas e voltas. Porque o que tudo eu fui bem. Xingado, que eu fui esculhambado quando eu falei, e vários colegas também. Só que dos colegas eu não quero desculpa. Eu não quero mais
não
conversar.
Nós acreditamos.
Falei aqui, cara.
Na hora que saiu a sala, inclusive, eu mandei pro Noronha e falei...
Na hora.
Se vai construir uma sala, pra... então quer dizer que vai derrubar a vila? E vou falar vai demorar pra derrubar a vila?
Não, ou... não é só o local de tal CT, meninos
posso da vila. Chutar um local? Eu nunca tinha pensado
nisso. Tem um outro local...
Onde eu tava indo pro esporte, eu fui de carro, porque é tarde, né? E o cara me perguntou, você tá indo pro programa? Tô. Pô, não sei o que, assisto. É... Vai ter um novo estádio? Eu falei, pô, acho que não. Quer dizer, não agora, né? Um dia vai, não sei onde vai ser. Ele falou, pô, podia ser um Rebouças, né? Aí eu falei, não, tô falando que é lá. Falando, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Tem um espaço bem grande
é
lá,
que ali é ruim,
em que está abandonado.
Mas ali é ruim pra chegar e pra sair.
Nossa. Pô, pra mim é
ótimo. Eu não vou dizer...
Pra chegar, é porque, sempre tipo a assim... perspectiva pessoal. Pra mim é o melhor lugar do mundo.
Não, então, mas... pra chegar e sair, quem tá chegando em São Paulo. O outro local mapeado, eu não vou dizer aonde é.
Valongo.
Eu não vou dizer aonde é, tá, mas é... Pronto.
É.
Ué. Não, pra quem não sabe o que é Valongo, pesquisa no Google mais.
Tá, não, e outra. Ali vai ser ali. Tudo revitalizado, entendeu? O meu sonho, sabe onde era? Se eu pudesse escolher, no Emissário. Ali seria o meu sonho.
Como eu já falei, eu sou pró-estádio no mar.
Seria lindo, onde é o Emissário. É que fizeram uma baita reforma lá agora. Como é o estádio do Chicago Bears. Perfeito. Não sei se você é Chicago.
Já fui.
Que é do lado do Rio. Rio cara, Michel. Seria espetacular. Agora, eu não vou cravar ainda. Mas que vai ser no outro local, parece que vai mesmo.
Eu faria essa aposta também, Edu? É isso?
Não, é isso, Gabi. Ah, você vai chamar a Gabi pra comentar disso?
Sim.
Tem mais uma coisa antes da interação. Só pra...
Ah, tá bom. Então, tem vários superchats. Hoje eu tô ferrado. Gabi, pra você eu mando a minha aposta. O Neymar joga na vila como ela é hoje. Só isso que eu tenho a dizer.
Sem dúvida, sim.
Eu falo tá isso
há meses. É isso, eu tenho nem o que comentar direito. O Ricardinho sempre esteve correto. Aí, provavelmente vai ser mantida ao longo do processo de um novo estágio em outro local. Mas a vila vai ficar na vila, gente. Não vamos mexer.
Você pode fazer o seguinte. Quando estiver construindo a nova arena, você continua jogando na vila. Quando a arena estiver pronta, tiver show, você joga na vila. Você pode jogar na vila hoje. Quem sabe daqui a um tempo não vai dar para jogar mais. Porque o público vem aumentando. As Sereias da Vila, sub-20, sub-15, sub-15, sub-13. Joga na vila. Joga na vila. Se precisar, até troca. Põe um gramado sintético na vila pra aguentar.
Tem uma discussão sobre o Santos jogar em São Paulo que eu sempre me controlo. Eu lembro que ontem eu fiquei quieto, porque lá eu não mando. Uhum. Lá eu obedeço no Esporte por Esporte. Não que eu mande aqui, mas aqui pelo menos eu posso ter uma liberdade. E eles começaram, não, porque quando tiver obra na vila, vai ter jogo em São Paulo. Vai ter jogo na vila, sabe por quê? Porque vai ser outro estádio. Vamos ver. Você falou que tinha uma coisa antes da interação. Ali.
Ontem, que o Rafael, amigo ali, dela... Ali,
nossa produtora.
Queria assistir o jogo em São Paulo. Só que não no estádio, né? Em algum lugar em São Paulo, se a gente sabia algum lugar pra indicar. Eu falei, bom, em São Paulo eu realmente não sei. Vou perguntar pra eles amanhã no programa pra ver se vocês sabem onde indicar.
Quadra da torcida jovem. Vai ter telão e tudo.
Vai ter telão, é verdade.
São Caetano também sei que vai ter. Ali próximo de onde vai ser inaugurada amanhã a embaixada. Mas em São Paulo eu sei que na quadra da torcida jovem vai ter. Que, aliás, é próximo da Neoquímica Arena, né?
Sim, senhor.
É ali na Radial Leste.
Zona Leste.
Na Radial Leste, exato. Lá eu sei que vai ter telão. Ai, vou falar uma coisa pra você. Acaba o jogo, 9h. Faz um pouquinho de festa lá, 9h30. 10h30 passa na vila, 11h, Praça Independência.
Superchat. O Nasser Orra manda um belo superchat. Pra cima, Peixudo. Caso não tenhamos Furt, vocês acreditam que Pepe Carilli comete... Não, cometa o erro, não, calma. De entrar com o Morelos, ou ele vai mudar o esquema de Juliano, como faço 9, Casares no meio, falem sobre. Vamos falar sobre no último bloco, quando a gente sempre discute a escalação. Nasser, vale a espera. De Souza, 2 estádios em Santos é loucura, seria virar as costas definitivamente a capital. Tem que ser no lugar da vila e quando houver show vem para o Paca. De Souza, vocês votarem um presidente que é o Santos em Santos. Só... Tô errado?
Não, mas se você levantar, não tô aqui defendendo o Marcelo, hein?
Não, mas é que assim, era muito... Quem conhece sabe. Sim. Não tô falando que é ruim ou bom.
Não, mas...
Quem conhece sabe. Votaram no cara que é isso.
Mas o Santos vai jogar muito em São Paulo.
Vai.
Na gestão dele, como jogou as outras vezes.
Claro.
E o Pacaembu já tem 10 jogos acertados esse ano. Não sei como. Porque o Santos só vai fazer... Por enquanto, o Santos só faz...
São 19 menos 6, 13.
13 jogos. Seriam 10 em São Paulo e 3 aqui.
Mas não vai ter mesmo. A menor possibilidade de acontecer.
É o que tá acertado com o grupo, com a Alegra lá.
Ederson Moraes, que sempre manda aquele bom dia... Alguma coisa no começo. Hoje ele acertou, mandou um fantástico com muitos S. Gosto do Ederson, gente boa. Interações enquanto eu e a Gabi damos risada aqui no WhatsApp. Pode botar, Davidson.
Ficamos nós dois agora aqui mais perdidos que
a amendoim. Depois eu conto.
Ficamos mais perdidos. Nós estamos mais perdidos que amendoim japonês na boca de banguela. Que ele fica pra um lado, pro outro e não vai.
Vinícius Pereira Tom, do Futebol é uma Loucura. Frase de Jorge Igor, quando ele narrou a Macedônia tirando a Itália da Copa. Eu amo quando ele narra aquele gol. Ele fala, futebol é uma loucura.
Ele é muito bom narrador. E ele que narra na Max no próximo domingo.
Ah, ele? Não, é o N? É. Legal. Bom, isso aí. Ele quer festejar, né?
Vou lá, se o Santos for campeão, capaz de não ter espiqueiro e reporteiro.
Ele vai pro estádio? Na rádio estádio? Eu vou invadir a cabine dele.
Capaz de não ter espiqueiro e reporteiro no final do jogo.
Vamos invadir junto a cabine?
Vamos, a hora que você quiser. O gordinho vai estar lá também. Da tua.
Na minha?
É.
Casemiro estará lá. Tá. Não, mas eu não faço mais parte.
Ah, não?
É, ué. Tá. Outra discussão. Tá. Morelos contratado com fama de goleador de Liga Europa, ganhando salário alto e é banco do Furt, que tinha se destacado no México e nunca jogou por grandes times. Eu discordo. Os times que ele jogou no México são grandes. É que a gente meio que ignora o futebol mexicano. Vocês acham que se fosse...
Com razão, né?
Ué, mas...
Se nem a seleção mexicana se dá o respeito...
Então, mas tudo bem. O Palmeiras outro dia perdeu o Mundial pra quem? Pro Tigres.
Ah, sim.
Ficou em quarto, inclusive.
Então. Os caras chegam lá.
Pior colocação de um brasileiro em Mundial
o Messi, Palmeiras. O Messi não jogou, mas o Suárez, o Busquets e o Alba... Tomaram um cacete em casa no Monterrey essa semana, na Conca Champions.
Assim. Lá em casa eu tenho... Inclusive tem o canal lá.
Eu falei pra você.
Eu assisto bastante agora.
Vocês acham que se fosse o Furt no Rangers, meteria mais caixa que o Morelos?
Depende.
Porque pra ele o Furt é mais jogador. Depende do contexto.
Esquema tático também, né?
Contexto, estilo de futebol.
Agora é difícil. O Furt é um trabalhador quieto, né? Você não vou ouvir ele falar.
Inclusive mesmo, porque
ele não fala nem pra ele. Jogou no São Lourenço, né?
Jogou no São Lourenço.
Da Argentina. É grande.
Pô, mas o Santos Laguna é grande no México. O Atlas também é.
Só pelo nome tem que ser grande, então, mesmo.
É que os outros, Belgrano...
Como é o francês lá? O
Veracruz.
Guiá foi pro México.
É isso. Tava no Tigre.
Tava no Tigres, então.
Tigre ou Tigres lá? Lá com essa,
lá
é
Tigres,
né?
Lá é Tigres. Argentina,
o da Argentina que é Tigre.
Assim, é que a gente despreza o futebol mexicano. Você pode ou falar com a seleção...
Volpe é artilheiro lá, irmão.
Sim.
Bem pontuado.
E contextos. Falando de futebol mexicano, me lembra de contexto. Uribe... É Deus no México.
Vamos seguir.
Quem tá jogando bola lá?
Ele joga no Colômbia.
O América do México do Jardine, né?
Tá voando lá. Contextos. Gabi, algo sobre Morelos e Furt aí?
Base aqui, mas enfim.
Meu anjo, tô falando do Uribe. Vai pra próxima interação.
Segunda interação, Davidson, por favor. Essa é... Deus me livre.
Que ele foi embora logo.
Coque o quê?
Samurai.
Sabe o que ele tinha que fazer com o Coque?
Calma. Davi Luiz ou David Luiz em Curitiba. Que a camisa 10 possa... ele tem um olá antes ali com exclamações. Que a camisa 10 possa realizar um excelente jogo no domingo, pois será a última vez que veremos ela em campo.
Perfeito.
Eu duvido.
Eu também acho. Então acho que vamos aposentar essa ideia aí.
Vamos ver então.
Vai não.
Vamos começar com a Gabi que está fazendo figas. Você acha que a 10 não entra em campo na Série B ou entra, Gabi?
Eu acho que o Marcelo vai cumprir isso, tá? Ele levou isso logo depois que ele venceu o presidente, ele falou disso. Então, acho que isso ele vai querer manter. Então, acho que, de fato, a gente não vai ver a 10. E eu espero, assim, com o nosso amigo que seja um bom jogo pra camisa 10, coitada. Mas, eu, de coração, acho que ele vai manter isso. Acho que não entra na Série B.
Voto 2-0, então, Ricardo. Você acha que não entra em campo?
Eu acho que foi uma promessa que ele fez logo assim que ele foi eleito. Acho muito difícil. Ele voltar atrás, não voltaria. E eu sugeri o Santos jogar a Série B todinha de preto. Gostaria muito de ver o Santos todo de preto. Não, não é aí pra calor. Os caras treinam o dia inteiro, tem alimentação. Isso aí é. Então é o seguinte, não vai acontecer. Até levei isso, mas não foi à frente. E que joga com a 20, com a 30, com a 10 na Série B, não. E se for campeão, não tem que comemorar.
Essa parte concordo. Já eu e o Edu, a gente vai pra outra linha. Edu, qual a sua linha?
Acho que todo mundo já esqueceu disso aí.
A gente pela fase lembraram,
boa.
Cara.
A gente vai lembrar, cara.
Pela fase boa, acho que vão deixar pra lá.
Não, eu não. Falei exatamente isso quando ele mandou a última interação, talvez tenha sido essa mesmo. Aí eu falei, eu acho que... Ah, não, foi uma mensagem no Instagram e eu te mandei, né? Eu acho que todo mundo dentro do clube esqueceu e, por exemplo, se não é campeão domingo, não vira pauta. Se for campeão com festa, talvez ressuscite a pauta. Não sei, vamos ver. Terceira interação enquanto alguém me liga aqui no horário do programa. Ótima escolha, parabéns.
Danilo Amari, lá do Capão Redondo, de São Paulo. Amigos, apesar de todas as risadas de hoje, foi o programa de ontem, com o Edu Eminem, cara, sério, inacreditável, Gabi fazendo beatbox, eu gostaria de saber por que vocês acham que o Morelos não vem desempenhando bem. Seria só fase ou ele não se acostumou com o futebol brasileiro? Eu vou levantar o contraponto para vocês comentarem. O Furt tem 3 gols, 2 são no mesmo jogo, né, contra a Inter Ponte. De Limeira. Não, Inter de Limeira.
Ah, é, Ponte foi outro.
O William Bigode tem 2 gols no campeonato, o Morelos tem 2 gols no campeonato.
Então agora eu vou te fazer então o contraponto.
Não, mas eu tô jogando pra você.
Contraponto do contraponto.
Mas agora vamos lá, já que...
O Furt e o Bigode não tem furadas que nem o Morelos.
Você tem os 3 à disposição. Qual é a primeira escala? Furt. Segunda.
Não sei. Eu acho que o Bigode foi muito mal.
Eu também acho, mas eu acho que o Bigode vai me entregar mais do que o Boirelos, ou o Morelos.
Não sei. De verdade, eu não sei.
Tá bom.
Difícil.
A pergunta é do Danilo.
Difícil. Realmente não... É aquela questão da expectativa e realidade também, né? Expectativa do que o torcedor tinha em cima dele pelos gols na Europa League e tal. Mas se você for pensar bem também, ele nunca foi convocado regularmente pra Colômbia, por exemplo.
Mas tem um jeito dele me pegar, tá? Tem um jeito de eu ficar apaixonado por ele. É isso. Aí eu vou ficar apaixonado por ele. Dois gordinhos juntos vão ser lindos.
Vai abraçar ele no campo.
Vai abraçar no campo, beijar ele se ele quiser. Não tem problema nenhum. Se fizer o gol do título, vira ídolo.
Inclusive tem uma interação sobre isso.
Ah, então, Gabi, comente sobre o nosso amigo Mortadelo, ou Morelos, e depois você... Você não tava aqui? Foi no dia do apelido?
Tava.
Tava, né?
Boirelo,
o pessoal continua depois, um maravilhoso. Gabi.
Acho que tem a ver com segurança e momento. Acho que o Furt estar melhor também implica na insegurança do Morelos, o que é uma droga dizer isso, mas também implica, influencia os vestiários saber que o adversário está melhor, né, da fora da posição. Por mais que seja saudável, como eles dizem, né, essa briga por posição, deve pegar bastante no lado pessoal, de vaidade, de orgulho e tudo mais. Então acho que quanto mais ele tenta se firmar na posição, mais se mostrar para a torcida e ele erra, a desconfiança vai aumentando. Então, eu particularmente não acho que ele seja ruim, de fato, acho que é momento. Acho que o Furt vive um momento melhor e o Carille elogiou ele coletivo e tudo mais, isso também eleva a autoestima do Furt, traz confiança. Por mais que seja o Carille que tenta gerir bem o grupo, ele não conseguiu esconder a preferência pelo Furt naquele momento na coletiva, né? Então, acho que é um pouco de momento, um pouco de insegurança, um pouco de pressão também para que ele se desenvolva como atacante, que a expectativa da torcida seja cumprida e tudo mais. Então, acho que é um pouco de tudo. O bom momento do Furt, a insegurança do Morelos no momento, a pressão pela qual ele viveu a expectativa da torcida. Juntou tudo e ele não conseguiu dar conta e até agora ele não conseguiu desenvolver e se provar o tal atacante que foi vendido para a torcida.
Tudo isso, domingo é 1-0 o gol dele. Ou...
Meu Deus do
céu. Ou... Vai bater o último pênalti. Quarta interação. Pô, isso que eu falei mesmo. Quarta interação, eu tô falando pra você. Sabe, outro dia eu tava brincando no Instagram, sabe aquelas caixinhas? Você faz isso, Edu faz, Gabi faz. Aí perguntaram pra mim, você não faz isso?
Não. Eu preciso fazer, você sabe o que já faz tempo que eu não faço.
A Gabi faz toda semana que eu sei. Aí perguntaram lá, for pros pênaltis, quem bate o último? Eu não escrevi. O Edu entrou em desespero com a minha resposta, como você pode perceber ali. Só postei uma foto. Sabe de quem era a foto?
Não, lembrei.
O Edu sabe de quem é a foto. Gabi sabe de quem é a foto? Gabi está nervosa com a minha resposta.
Papa João Paulo III.
Sem mais. Quarta interação.
Não, para mim o desespero é o fato de ir pros pênaltis, né? Quem cobra não.
No coração, mas o João Paulo não vai fazer o gol. Quarta interação. Obrigado,
Edu. Campo, cara.
Caio Marcelino. Eu também, eu pulo. Eu vou estar lá na tribo, eu pulo. Pode anotar. Bom dia, pessoal. Essa interação vai ser ignorada. Eu estava em 2015, meu amigo. Eu vi o outro goleiro fazer o que fez. Se o João Paulo faz...
E virou meu amigo.
Não, ótima pessoa.
Gente, boa demais, zero problema, cara. Com ele.
O João Paulo, que eu nem sei mais se gosta de mim ou não mais gosta de mim, vai passar a gostar que eu vou abraçar e dar um beijo naquela bochecha. Quarta interação. Caio Marcelino. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gostaria de saber se em caso de título... Alguém vira ídolo pra vocês. O Morelos, quando fizer o gol.
Se fizer o gol, Morelos.
Ainda que ídolo seja uma questão pessoal, pra mim o Furt e o amado, né? Que é o Guilherme. Guilherme Messi.
Pegou, hein?
Pegou. Ganhariam muito do meu carinho. Falando em Guilherme Messi, no Twitter ontem, sei lá, alguém me respondeu. Não gosto do apelido do Ricardinho. Aí uma pessoa respondeu. Pô, Guilherme Messi. A pessoa falou. Me convenceu, é verdade.
E eu tenho um novo pra lateral, hein? Ah, meu Deus. Na hora da escalação eu vou trazer.
Edu.
Pra mim, não.
Ídolo.
Não, pra mim ninguém vira.
Não, também.
Pra mim ninguém vira. Mas é o que o Caio falou, o ídolo vira? É pessoal, né?
O João não vira?
Se pegar 3, não. 2. Se pegar o decisivo, se fizer o gol do título. Não, eu brinco sobre o João, mas
ídolo é realmente pessoal.
Sim.
É que nesse ano em específico, é muito difícil pra mim. Muito difícil.
Cara, eu particularmente tenho pouquíssimos ídolos no futebol.
No futebol, Romário e Giovani, olha lá pra mim. No futebol. Campo.
É. Eu tenho poucos, mas...
Cara, assim,
não gastar os nomes.
Não vale a pena.
Não, tudo bem.
O Santos joga...
Explicar tudo.
Não, né? Não dá. Melhor ficar quieto. O Santos joga a Série 1, está na final, muito em função do João Paulo.
Sem dúvida
alguma. Muito. Muito. Vocês esquecem os últimos 3 anos, né? O não rebaixamento contra o São Bento, o não rebaixamento contra o Água Santa, e o jogo mais... bonito que o Santos fez na sua história contra o Ituano lá em Itu.
Nossa.
Aí. Gabi, alguém pode virar ídolo na sua concepção?
Na minha não, mas no pessoal eu acho que o Pituca vai crescer na questão do ídolo pra galera. Né? Eu
boa
acho
bola levantada.
Vai crescer muito, muito mesmo.
É verdade.
O Pituca faz questão de mostrar que é santista, o João
sim,
também, né?
Sim.
Mas o Pituca, a volta dele é... Loucura, ele diminuiu o salário para continuar também. Muita gente não sabe.
Ah, informação aqui. Que tinha proposta de times pretos, vermelhos, muito altas. Gol do Pituquinha. Dito isso, 1x0, gol do Pituco. Pode ser?
Daqui a pouco vai sair uns 4x0.
Amigo, mas tá bom, você não quer 4x0, então.
Amigo, eu quero...
Vou falar para você, então vem comigo.
Um gol bem cedinho.
10 minutos de jogo. 6 minutos de jogo. Escanteio na área.
Gil.
Não, Gordelos. Gordelos. Simplesmente do nada, assim. O Allianz mudo. Contra-ataque aos 20. Escanteio. Sabe o que acontece? Aí é o Gil.
Por favor.
2x0 no primeiro
tempo. Esse negócio que o Noré tá tomando aí, põe-me na caneca aqui da Antifutebol pra mim, pelo amor de Deus, cara.
Pituca, chute fora da área. 3x0 no segundo tempo.
Lembra a apresentação? O vídeo do Ricardo Oliveira, quando ele chegou, dá ele até chuta... vontade de fazer um gol da arquibancada. Se a gente chegar cedo e chutar da arquibancada e fazer um gol, vale? Vai contar já? Será podemos que pode? Tentar. A gente podia
Mateus
ver
com prepara a câmera.
O pessoal lá do Allianz Parque falou, a gente vai chutar, até vontade de chutar daqui.
A gente vai deixar cara da mancha, a gente isso, chuta pro outro lado.
Vai chutar aliás, nessa cabeça.
Pessoal vai ter, calma aí. Pessoal vai ter que trabalhar muito, hein? Porque hoje tem show do Sol pra Contrariar.
Amanhã também.
E amanhã também. Vai acabar o show, os caras vão ter que desmontar o palco, porque eles venderam
sim.
O gol da esquerda, onde fica a mancha. Tá sim. Tudo vendido.
Sim. Não é, e não é vendo aquela... Você foi na final contra São Paulo?
Contra São Paulo.
Foi.
Telão, né?
De telão. A reação dos caras lá demorava um pouquinho mais.
É fantástico.
Porque tem o delay, né?
Ai, ai. Eu não vou nem falar. Essas cenas são absurdas. Quem deu última interação, por favor, Davidson? Vamos ver de quem é. Ou não é. Ele falou, peraí. Estamos esperando, boa.
Ah, essa é aquela que você tem que ler aí, que é muito grande.
Tá. Você mandou no celular. Vamos começar por ali, ó. Bom dia, insira o número de participantes. Hoje é quarteto, fica tranquilo. Ontem eu não pude ver o programa ao vivo. No caso foi anteontem, né? Porque ele escreveu ontem ou de ontem. Enfim, esses dias aí...
Ele escreveu acho que hoje de manhã.
Ele não pôde ver.
Ele escreveu hoje de manhã.
Ah, boa. Por isso perdi o melhor programa de todos os tempos. O sósia do Felipe Jonathan. Que isso?
Aí não. Eu sou mais velho que o Felipe Jonathan. Ele é quem é meu sósia.
O Felipe Jonathan é mais novo que você?
É. Um ano.
Você tá bem, parabéns. Que estava full. Ah, pô, você parece ser mais novo que ele, não parece?
Obrigado.
Não, pode elogiar as pessoas aqui. Estava full pistola, mandando a Diz, que é um rap de resposta, pra quem não sabe, pro Xingamentos, que inventou fake news sobre o Norinha, e a Gabi mandando os beats pesados. Essa manja das manjarias. Enfim, estava eu no Twitter esses dias, e parte da torcida me irritou profundamente. Os caras estão torcendo contra o próprio time deles, como pode? Recomendo a todos que em finais, por favor, não usem as redes sociais. Felipe Xará, tô com você. Por mim, a rede social acabava,
Felipe, e tava todo mundo eu ia falar, depressão, por mim,
é culpa das redes sociais.
Por mim, não se usava rede social nunca, mas fazer o quê? Infelizmente, faz estamos parte do mundo hoje. Exatamente.
Gabi está concordando.
Exatamente.
Eu aqui publicamente quero dar parabéns a André Henning. Ele conseguiu sair do X e do Twitter. Perfeito. E vida que segue. Continua só lá no Instagram, mas...
É que a gente ainda... Você chegou, mas eu a uso gente muito ainda pouco. Não chegou nesse nível de fama. Né?
Eu uso
largar e continuar conhecido.
Ah, eu uso muito pouco o X, pra ser bem sincero. Já contei a história aqui. Eu tava nos Estados Unidos, quando mudou pra X, eu tomei um susto.
É verdade.
Um susto meu, cara. É acordei e falei, que negócio é esse aqui no meu celular, pai?
Passou. A gente vai pro intervalo no último bloco. Que... Ótima vinheta. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com a provável escalação. E aí sim, a última discussão sobre com quem o Santos vai a campo no domingo.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Aqui no intervalo no YouTube.
Eu gosto desse corte.
Corte é bom. Bom.
Corte fica legal.
O Davis é talentoso. Parece ser bom, você tem futuro. É. Matheus Couto.
Tem um defeito ele.
Tem. Mas ele falou que vai torcer pra quem, Davidson?
Não queremos. Não queremos.
Mas se o Santos ganhar, qual eu camisa estará na segunda-feira?
Uma zica da porra.
Vem com a camisa.
Também não precisa.
Não, com a camisa.
Não precisa. Não precisa.
Matheus Couto, apesar do Santos não ter um elenco tão fortemente qualificado, hoje temos opções. Eu não acho que são tantas assim, mas a gente pode discutir daqui a pouquinho.
Mais do que tinha ano passado,
com
sem
certeza.
Dúvida.
Até porque ano passado não tinha 3 para colocar em campo. Conseguimos criar dúvidas que não deixam o torcedor tão preocupado, como a opção de ter um menino da base que subiu esse ano na lateral na final contra o Palmeiras. Concordo, Matheus.
Só que é 60-40 ainda, tá? 60 para lá, 40 para cá.
Diminui em relação à quarta-feira. Diminui,
é 70-30.
Calma aí as mensagens aqui. O Marcelo Andrade informa que em São Paulo, na Santa História do Pacaembu, vai ter telão em jogo. Tem um Boteco Santista também.
Boa, isso.
Não sei outros bares. André Brufato é capaz do Mussarelas, meu Deus. Ir pra outro time e meter gol em todos os jogos. Não, para com isso. Deixa o homem quieto aí. Deixa o homem quieto aí. Domingo é 1-0 o gol dele. Quem tiver mensagem,
o Matheus, Davidson mandou aqui até. O Matheus Code falou, o Textor deveria ser o juiz domingo.
Nossa, eu topo, hein? Eu topo, hein?
Eu não.
Ah, mãe, eu gosto do Palmeiras.
Não faz mal? Mas aí vem a lembrança de 95, já estraga tudo.
Pô, aí você me quebrou as
coisas. Então é melhor o Textor ficar falando as besteiras. Bom, aliás, ponto. Vou falar, se ele conseguir comprovar uma das coisas que ele falou, vamos ter que parar o futebol brasileiro e cancelar tudo. Hein?
Vai provar exatamente zero. Plínio Barbosa informa que a Embaixada de Campinas está promovendo um churrasco e uma chácara.
Boa.
Para assistir ao jogo, ele só não falou qual chácara, mas aí procurem aí no Instagram o contato da Embaixada de Campinas. A Embaixada do Rio também, que eu tenho amigos lá, eu sei que se reunirá. Entra lá em Embaixada do Rio também, tem no Instagram, para ver onde.
O Paulo Roberto mandou aqui que o Crack Neto falou que o Furt é horroroso. Aí ele Neto... fala, nas palavras dele, bom, aí o Paulo Roberto falando, tá, não eu. Bom deve ser o Zé Ruela do Iralberto.
Calma aí. Paulo Roberto, o Gil faz o gol do título e cala o Sossaitão. E Gabi, conta pra gente de quem é essa foto aí.
É do Vanderlei, ele nos chamou pra tirar uma fotinha no dia do jogo contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica. E aí ele nos achou no Instagram e mandou a foto e falou, vocês foram tão gente boa comigo, obrigado pelo carinho. E aí eu agradeci e falei, vou colocar no programa amanhã pra te mandar um abraço. Então um abraço pro Vanderlei, que foi um fofo quando parou a gente pra tirar foto.
Um fofo, vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, terceiro bloco do Resenha Santista. Antes de falar da B1Bet, só ler a mensagem aqui, porque o Eixo Y tá desesperado no chat. Ricardinho, onde vai ser a embaixada? Deve ser a do ABC. Pelo amor de Deus! Com muitos S's.
Oh, faz o seguinte, como é que ele chama?
Eixo.
Eixo, entra aí no Instagram, coloca aí Embaixada São Caetano Santo André. Lá tem todas as informações. Vai ter Open Bar, Open Food, da 1 da tarde às 5. Lito do Nuance vai estar tocando lá. É. Baleinha, Baleão, Ídolos. Eu estarei lá desde da 1 da tarde também. E não tá caro não, tá? R$80, eu acho um preço bem justo.
Pra comer bem?
Pra comer bem. Pra beber bem? Ó como é a vida, né?
Aí, ó.
Eles contrataram o porco no rolete. E eu já trouxe o porco no rolete aqui para Santos quando eu era...
Porco no rolete é muito bom.
Quando eu era... É isso. Quando eu era diretor lá do Internacional. E, cara, você tem que marcar 4-5 meses antes. Porque a procura são de Atibaia. Assim, é espetacular. E os caras deram a sorte de ser porco no rolete um dia antes da decisão.
Vou comer bem.
Entenderam, né? Onde eu que chegar.
Ai, ai. Thiago Moge, ou Mog... Como está o coração de vocês para a final? Confiantes? Jamais. Eu sou a pessoa mais pessimista do mundo. Para que quando vem a alegria, ela explode. E faz muito feliz.
Eu não estou criando expectativa pelo título, para ser bem sincero.
É isso,
não estou.
Vamos lá, vamos ver não o que
tô.
Acontece. Vamos tentar ser feliz.
É isso.
B1Bet. Falei a semana inteira. Hoje, pela última vez, apostem no Santos. Entra na B1Bet, faz seu cadastro, faz tudo e aposta no Santos. Vai ter que dar bom. Vamos ter fé. B1Bet, sua casa de apostas. QR Code está na tela. Hein? Provável escalação. Vamos discutir a última escalação do Santos no Campeonato Paulista. João Paulo é certeza, JP Sherman não é. Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Tem uma discussão ali na esquerda, já a gente chega
aí lá. Não.
Calma. João Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Guilherme e Furt ou Morelas. Vamos começar então por essa que o Ricardinho falou que não tem. Não é que eu não acho que o Felipe vai jogar. Eu acho que o Felipe vai jogar. Mas o Rainer volta. Muita gente esqueceu disso. Né? É. Não há a menor possibilidade dessa troca.
Depois dos dois jogos que ele fez contra o Red Bull lá na Neoquímica Arena e o primeiro jogo da final, mas não vai tirar mesmo. Mas não vai tirar mesmo. A surpresa aí pra mim é JP Sherman Torres na lateral, né? Eu acho que essa é uma grande surpresa aí. Eu
até travei, cara.
Com JP Sherman Torres na lateral. Eu acho que ele fez uma grande partida e o Carille tem confiado nele. Então ali, ó, é Papa João Paulo III, JP Sherman Torres, Vangel Dijk, Pepe Kim e Felipe Léo Jonathan. Aí o meio de campo com o Zitinho, né? Que é o João Zito Schmidt, Pito Cross e Juliano Ronaldo. Aí Otterinho...
Calma aí.
Oh, é, mas eu vou fazer o quê? Otterinho Mineiro, Otterinho Gaúcho, desculpe. Aí no, os dois ali ainda não arrumei apelido, só se for o Imperador. E o Guilherme Messi.
Uns 14 apelidos essa
semana. Mas não pode ser pejorativo, tem que ser para exaltar o cara.
Gabi, Sherman, Aderlan, Rainer, Eduardo Jardim. Tem muitas opções para lateral direito.
Vamos lá, falando sério. Felipe Jonathan provavelmente não vai sair do time. O Carille quer fazer pequenas mudanças no time titular, que foi a campo contra o Palmeiras no primeiro jogo. Minha cachorra está completamente maluca, vocês estão ouvindo ela chorar provavelmente. O JP Sherman está muito em alta com o Carille. Fez mudar, na verdade, a visão do Carille de um jovem em meio a tantos experientes dentro do time. E ele foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, assim, no primeiro jogo no Vila Belmiro. Foi muito bem, não sentiu o jogo, se mostrou muito seguro pelo lado de lá. Apesar de demonstrar nervosismo, e foi uma das coisas que ele brincou na coletiva, não sentiu a pressão de uma final sendo titular pela primeira vez. E isso mexeu muito com o Carille, que tem a expectativa de usar ele de novo contra o Palmeiras para surpreender, para usar como um fator surpresa pelo lado de lá. Pode ter uma troca ao longo da partida, então traz essa segurança também para ele utilizar o JP Sherman por ali. Então tem essa expectativa de fato de que o JP Sherman seja mantido para o jogo da final. Lá na frente é a grande questão, meus amigos. Isso provavelmente vai ser decidido hoje, que nem a gente falou no primeiro bloco do programa. O Furt pode ir a campo como titular, sim, no sacrifício. Por mais que seja um incômodo, uma dor que vai incomodar ao longo da partida, também tem essa opção de troca ao longo do jogo, né? Então pode ser que o Morelos entre ali para substituir ele ao longo da partida, mas não é descartado também o Furt como titular. Então JP Sherman e Furt é muito provável que apareçam como titular, vai que o Carille não surpreenda aí com alguma opção diferente, mas inicialmente o que eu tenho são esses dois como titular.
Nossos repórteres trouxeram uma questão interessante. Então Sherman tá na frente. Eu particularmente dormi domingo achando que o Aderlan era titular porque entrou no finalzinho. Na terça, né, que segunda não teve treino, continuei achando. Aí à noite, Wagner Frederico falou, Sherman tá na frente. No treino aberto eu comecei a mudar, quando o Sherman, a gente foi apurar, tava descansando. O Aderlan tava em campo com reservas. Ontem à noite, lá na discussão no Esporte por Esporte, eu tava, rapaz, eu acho que o menino vai jogar. E aí hoje os dois soltam essa bomba. O que você faria, o que você acha que vai acontecer?
Cara, difícil, é uma decisão difícil em relação ao, pô, o menino tá subindo agora, mas fez duas boas partidas, né? Duas que eu digo, ele tem entrado contra o Red Bull Bragantino também, né? E a estreia contra o Palmeiras, estreia como titular, né? Então, muito difícil. Eu acho que se ele tiver bem, igual o Carille falou, ele tava nervoso, né? Falou depois da final. Tava nervoso, mas jogou bem. Se ele falar, não, tô tranquilo, eu deixaria ele. Até porque aí, como a gente falou, tem
outras... Se falar tá tranquilo, não entra em campo. Tem que estar nervoso. Tem que estar...
Friozinho na barriga.
Friozinho na barriga.
Não, eu digo, tá, tô bem, não tô debilitado o dia inteiro, né? Igual o outro lá que jogava no Grêmio. Acho que é uma boa colocar ele. Deixa o Aderlan pro segundo tempo se precisar. É um cara mais experiente também e tal. Se precisar dar uma acalmada, não sei. Deixaria o JP Sherman.
Eu deixaria o JP Sherman. Ah, vocês falaram que o cara provavelmente vai fazer, mas eu quero opinião. Gabi, você acha que joga o Sherman e você faria isso?
Gabi, que então, muito... minha questão é essa. Eu acho que a única dúvida que vai passar pela cabeça do Carille é que é uma final e que ele não tem a intenção de queimar os jovens do elenco, tanto que foi uma coisa que ele segurou isso pro Paulista inteiro, né? Usar pontualmente os meninos para não gerar essa pressão e queimar ele com a torcida. E o que me preocupa é isso. é uma final, né? Tá todo mundo com a expectativa lá no céu. É, e o JP é um menino que tá, enfim, procurando seu espaço, ganhando sua experiência. Então, até que ponto vai levar em consideração um possível erro, sabe? Uma possível questão que possa ter que, de fato, substituir ele para colocar o Aderlan em uma situação de perigo ali. E aí saca ele do time e cria essa má impressão. Então, minha única preocupação particularmente é essa. Eu acho que ele tem calibre para jogar uma final. Acho que ele foi muito bem na final contra o Palmeiras na Vila. Por mais que tenha sido em casa, né? Por mais que tenha sido esse conforto de apoio da torcida, foi um jogador que mostrou muita personalidade, então eu também manteria para a final. Mas me preocupa essa questão de queimar o jogador, de gerar essa impressão ruim em caso de algum erro que seja de perigo muito, muito grande numa final. Apesar disso, eu entendo ele colocar.
Souza fala no chat que a cachorrinha da Gabi está fazendo um beatbox enquanto ela comenta.
Tadinha.
E o Matheus da Silva brinca que ela chegou a chorar quando ouviu que o Felipe Jonathan não sai do time. Não. Não,
e ela segue chorando, tadinha. Só pra explicar pros amigos que estão nos assistindo, ela quer invadir o quarto, meus amigos. Ela quer invadir o quarto, fazer bagunça.
Ah, tá fora do quarto.
Exato.
Eu acho que você deveria levantar e deixar ela invadir o quarto e mostrar pra gente.
Faltam 5 minutos pra acabar o programa. Deixa eu fazer uma festinha.
Aqui.
Vocês estão entendendo? Ela vai fazer um caos aqui.
Não, e só rapidinho, eu começaria com o Aderlan.
Você começaria com o Aderlan?
Com o Aderlan.
Agora, Aderlan, JP Sherman. E o Rainer? Não vai ser titular. Não, calma. Eu acho que o Rainer, se tudo começar a dar certo pro Santos, ou pelo menos não começar a dar errado, que ele assim, não tomar gol, o Rainer entra e não é na lateral. Eu acho que ele enfia o Rainer pra correr. Meu filho, vai correr.
Na direita? Mas e o Pedrinho, que tem entrado bem?
Não, é uma crítica ao Pedrinho de maneira alguma.
Sim.
Eu acho que com a volta do Rainer, pode ser utilizado, tipo, vamos pro contra-ataque, amigo. Você marca que nem um doido, segundo tempo, tá inteiro, os caras um pouco mais cansados.
Pode ser.
Corre. Pode vai ser. Pra frente, será?
Pode ser. Agora, é uma alternativa, e a gente tá falando aqui de alternativas que tem, claro. Coisa que não tinha. Pô, Ricardo, mas por que você não vai começar com o JP Sherman Torres? Eu quero um pouquinho de experiência.
Começar com a Aderlan. Tem um H ali.
É, não, até porque eu quero um pouco mais de experiência, eu quero o cara que possa segurar o jogo, entendeu? Eu não tô duvidando do futebol do Sherman Torres, muito pelo contrário, eu acho que ele é muito bom.
No momento em que a cachorrinha chegou.
Mas né? Chegou meu mesmo, olha lá.
A cachorrinha tá torcendo bem, okay. Tá animado, hein?
Tá tudo bem.
Tô vendo. Meu Deus, tá calma. Ótimo. Tá tudo bem, ótimo.
Faltou um caos, chegou a hora do... Rapaz, ela
gostou. Como que ela chama? E é um pitbull, não é?
A Gabi não vai conseguir responder agora. Daqui a pouco ela responde, Ricardinho, continue.
Eu acho que é um pitbull, obrigada. Se eu não estiver equivocado, não sei o nome dela. Gostei.
Obrigada por tudo. Muito bom. Também amo você, criança.
Qual que é o nome dela, Gabi? Também.
Pronto, vocês queriam ver ela, vocês viram.
Acho que ela tá sem fone. Qual é o nome dela, Gabi?
Pronto, agora eu ouço vocês. Dela.
O nome e a raça, é pitbull?
É pitbull.
E qual o nome?
Tá tudo bem, cachorro. Que paz. Pandora.
Pandora.
Grande?
Meu Deus. Pô, parece. Gente, ela é parece... caótica, tá vendo?
Rapaz, tava animado. Edu, Rainer, você acha que pode ser utilizado? E aí eu já aproveito
não, pra cara. Tenho certeza que outras que ele vai ser
peças
utilizado.
Podem ser utilizadas, então.
Com certeza, Rainer e Rincon vão entrar.
Sim.
Bato uma aposta, qualquer coisa.
Vou falar uma coisa, não é uma ofensa ao Rincon. Eu amo o Rincon, pelo amor de Deus. Não pode ser titular. O cara, ele não pode inventar três volantes. Não pode recuar, tirar atacante. Essa é a minha visão, claro.
Depende.
No começo do jogo?
Não, se não, tiver uns 3-0.
Não, no começo do jogo.
Até o Zito.
Titular. O Rincon vai entrar. Depois fecha lá 10 zagueiros. Bota o Jair, o Messias e o outro também.
Com certeza.
Com sufoco, não quero. Vocês
entenderam. Com certeza vai entrar o Rainer, o Rincon. E eu acho que até de quem não jogar JP, Sherman e Aderlan, o outro vai entrar. Três substituições aí garantidas. A outra vai ficar ali entre o Pedrinho.
Pode ser o Pedrinho, exato.
É, pode ser o...
Dependente de quem começar como centroavante, você pode ser que tenha que trocar também, né?
Precisar atacar. É isso? Patati.
Um desses, pode pá.
Assim, o Pedrinho tem entrado bem, tá?
Sim.
Tem entrado bem. Jogou bem contra o Red Bull.
Faltou um nome. Né? Que vai entrar.
Ah.
O Casares vai entrar.
Não, aí não.
O Juliano vai jogar na vitória.
O Casares não pode. Ah, não sei.
Aliás, acabando o campeonato aí, podia fazer alguns ajustes no elenco, né?
Podia. É isso. Faltou algum tópico da escalação pra gente comentar?
Faltou nada. Vai chegar o Natal, vai chegar o ano de 2025 e não chega domingo, velho. É impressionante isso. Impressionante.
Que segunda-feira o nosso programa seja ao estilo da Pandora. Todo mundo completamente pirado da cabeça. Gabi, me despeço de você primeiro. Bom dia. Espero que domingo você esteja feliz, como costumeiramente é.
Tomara, amigos. Ai, eu tô ansiosa. Agora eu roubei a energia da Pandora, voltei a ficar animada com essa bagaça. Aliás, ela chegou, me matou aqui e foi embora, tá, meus amigos? Ela não vai chorar mais porque ela já saiu do quarto. Mas espero que vocês tenham um bom final de semana, que vocês consigam segurar o coraçãozinho e a emoção de vocês, mas mantenham as energias positivas, por favor. Eu, particularmente, já converso com as pessoas falando, domingo a gente vai ter que ir lá cobrir a festa do título em Santos, né, lá na Praça do Gonzaga. Estarei por lá. Dou como certa, tá? Vai zicar? Não, porque eu tenho anti-zica. Então, confia no processo, vai dar certo, vai dar nóis. Já tem 1-0, é só fazer mais um e segurar um pouco o Palmeiras. Carille sabe o que faz, estou no comando. Já fez todas as suas breguenites lá em casa, já orou, já fez tudo que deveria fazer. Então, vamos confiar no homem Carille.
O Marcos, o Jota Marcos, manda o último superchat do programa. Se fizeram gol, ele coloca o avião da lei lá na frente do gol. Por mim, tudo bem, eu só não quero tomar gol. Eduardo Jardim, bom dia.
Essa é a definição. É só, não, é só entre aspas, muitas aspas, não tomar gol.
Exato.
Tomara. Bom dia.
Eu compro esse 0-0 aí.
Queria também. Porra. Ô, Racha, eu ajudo. Bom dia, Ricardinho, Noronha, Gabi, todo mundo que assistiu a gente. E tomara que o elenco jogue pela torcida tão sofrida que está ultimamente. O Carille saiba o que fazer com inteligência, que a gente saia do Allianz Parque com o título. Tomara que isso seja possível. E, enfim, vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer lá no domingo.
Não saiu a credencial ainda, né?
Não.
Tô nervoso, ainda pelo amor de Deus. Não brinca comigo,
pessoal. A federação ainda não respondeu.
Ricardinho Martins, o senhor não vai se vestir de periquito, não vai pagar R$1.500 e vai faturar e ver o seu amigo vestido de baleinha?
É, o Vitor Lopes de Balainha. Primeiro que eu tirei o microfone aqui, não tinha visto. É 7, hein? Se o Marcelo Teixeira veio isso aqui, é um ótimo...
Ih, delírio.
Assim, ó. Deixar só um recado aqui pro torcedor do Santos. O Campeonato Paulista, ele é ótimo pro Santos Futebol Clube. O Santos está de volta ao lugar que ele jamais deveria ter saído, que é no hall dos grandes e gigantes do futebol brasileiro. É óbvio que todos nós gostaríamos de domingo terminar o Campeonato Paulista de forma perfeita. Seria com o título paulista. Vamos torcer para que isso aconteça. Se porventura não acontecer, não adianta vir dizer que é o fim do mundo, que a Terra está acabando, que a Terra é plana. Nada disso. O Santos vai continuar, sua vida vai continuar. E eu repito, o Campeonato Paulista é ótimo, pode ser perfeito. Help me, a help you. Muita calma nessa hora. 1-1. E aí, o que vai acontecer quando o apiteiro Klaus terminar o jogo? Just God knows. Tchau.
A Gabi tá fazendo um não ao fundo ali. Por quê, Gabi? Desculpa.
Porque é 1-1. Vai tomar um gol ainda.
Amigo, eu só quero ser campeão. Pode ser 8-8, velho.
Ah, não é isso então. Perdão.
Não é isso o quê?
Não, eu não quero pênaltis. É isso. Sem pênaltis.
Tá.
Vai ser uma vitória tranquila com paz e amor.
Tá sendo já. Tomara, senhores. Segunda-feira.
O que aconteceu aí? Não, aqui me informaram que pingou,
caiu.
Mas aqui não pingou ainda.
Aqui, mas
aqui tá seco.
Entendi.
Não pingou.
Vai pingar.
Vai?
O Davidson também falou que lá não pingou.
Vai. Deve ser a ordem alfabética. Não, a ordem alfabética seria o último.
É hoje. Meio-dia daqui
quinto,
a pouco.
Hoje é o quinto dia.
Sexta-feira, dia pré-decisão.
Cinco. Dia 5, quinto dia útil.
Meio-dia, eu abro a primeira.
Eu espero. Se ganhar, eu abro aqui.
Será que pode?
Ah, essa altura do campeonato, amigo. Pode tudo.
Ô, Gil, segunda, segura, hein? Sejamos... Atacante, não era o Gil? Falou uma vez lá na mulher. Pode tudo.
É isso aí, não pode na TV essa hora, não. Vamos ser felizes, pelo amor de Deus.
Não dá pra gente ficar aqui até domingo?
Daria,
dá pra ficar conversando
aqui. Vai.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1 Bet.